jovempan.com.br.
Meio-dia e um, olá, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Estamos começando o Jornal de Esportes desta quarta-feira, 28 de junho de 2017. Quarta-feira recheada de futebol, hein? Para quem gosta de bola rolando, um prato cheio. E claro que a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes para você. Você continuará sendo o ouvinte mais bem informado no rádio em todo o Brasil. E a partir de agora, confira as principais manchetes desta quarta-feira para você. Palmeiras recebe o Cruzeiro, enquanto isso o time ainda tenta Diego Souza, fase quartas de final da Copa do Brasil. Santos pega o Flamengo fora de casa. Corinthians joga pela Sul-Americana contra o Patriotas da Colômbia. O São Paulo apresenta Arboleda e Gomes. Petros chegou fininho e é o próximo. Isso e muito mais, você confere a partir de agora no Jornal de Esportes da Jovem Pan, que só está começando. Ouvidas. Grande jogo, hein? Duas grandes camisas envolvidas nesse jogo de hoje. O Santos inicia esse confronto jogando fora de casa contra o Flamengo. Parada duríssima, hein? O Flamengo contratou demais e o Santos vem de altos e baixos, aí trocou de técnico e ainda não vem dando uma segurança ao seu torcedor. O Rafael Tebas vem com as informações do Peixe. Como é que tá o Santos para esse confronto? Diga lá, Rafael Tebas. Boa tarde, Tebas.
Olha, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos entra em campo hoje pela Copa do Brasil, enfrenta o Flamengo às 21h45, jogo válido pelas quartas de final, é o primeiro jogo e no Rio de Janeiro, primeiro jogo no Rio, na Ilha do Urubu, e o segundo na Vila Belmiro. No entanto, o boletim do Santos hoje parece mais um boletim médico, vários problemas do Santos pro jogo de hoje, por exemplo, o garoto Thiago Maia, tá com virose e está fora do jogo, Ricardo Oliveira também não enfrenta o Flamengo, está com pneumonia. Zeca está em recuperação física, Gustavo Henrique e Luiz Felipe também estão em recuperação, Rodrigão está com amidalite, o zagueiro Kleber tem um edema na panturrilha e o garoto Yuri, o volante, tem dores no quadril. Portanto, o Santos com diversos problemas para o jogo contra o Flamengo, diversos desfalques para o importantíssimo jogo pela competição nacional, fase de quartas de final. Com isso, o Santos já escalado pelo professor Levir Kupp, vai a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Meio de campo com Renato, Donizete, Lucas Lima e Bruno Henrique. No ataque, Copete e o centroavante Kaique, que está em ótima fase. Este é o Santos que enfrenta o Flamengo pela Copa do Brasil. Sobre Lucas Lima, o meia analisa a proposta do Santos para possível renovação contratual até 2020. A oferta dobra o salário do jogador imediatamente e um contrato de 45 milhões de reais que vale até 2020. Ele tem 10 dias para responder se sim ou se não, se vai ou não renovar o contrato com o Santos Futebol Clube até 2020. Ele que pode ir para o Barcelona, mas o Santos respondeu ao Barça, diz que o clube espanhol faz uma cortina de fumaça pelo meia Lucas Lima. Então mais um capítulo polêmico que envolve Lucas Lima, vai ou não para o Barcelona na próxima temporada. Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo no próximo sábado, 19 horas fora de casa, contra o Atlético Goianiense. O Peixe, que é o quinto colocado, com 16 pontos em 10 jogos.
Ah, muito obrigado, Tebas, pelas informações do Santos. Santos e Flamengo hoje, o Santos fora de casa, Copa do Brasil. A Jovem Pan acompanha para você a partir das 8 da noite, 9 da noite, a bola rola. 9 horas o nosso futebol, né? 9 horas a jornada esportiva Jovem Pan estará no ar e você vai acompanhar, é claro, em AM, FM, hoje, sonsaço da Jovem Pan. Meio dia e 5.
Jornal de Esportes. Quarta-feira é noite de muito futebol no seu rádio. Jovem Pan.
O Palmeiras joga contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, no caminho de mais um título nacional. A partir das 9 da noite, você já entra no aquecimento para esse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto da Arena do Verdão. Simultaneamente, você não perde um lance de Flamengo e Santos pela Copa do Brasil e de Patriotas da Colômbia e Corinthians, que jogam pela Copa Sul-Americana. Futebol é aqui, na Jovem Pan. Oferecimento Loja e 100. Cerveja proibida, beba com moderação. E Toril. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Fausto Favara, as suas informações, Fausto.
Meus amigos da Jovem Pan, hoje teremos o início das quartas de final da Copa do Brasil. Às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio encara o Atlético Paranaense. 21h45, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, Flamengo e Santos. E no mesmo horário, na Arena do Palmeiras, tem Palmeiras e Cruzeiro. Amanhã, na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 19h30, tem Atlético Mineiro e Botafogo. Falamos de Copa do Brasil, aqui na Jovem Pan.
Rede Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da... Jornal de Esportes.
Palmeiras e Cruzeiro na Arena, casa cheia, com certeza. Jovem Pan dá um recado com o Nilson César e o Diego Souza, hein? Vem, não vem, não vem mais, não vem, vai vir. Enfim, meio-dia e 8, Fred Júnior, conta pra gente.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, este Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que joga hoje, 21h45, Arena Palmeirense. Mais de 29 mil ingressos vendidos de forma antecipada para Palmeiras e Cruzeiro. Copa do Brasil, partida de ida. Fase quarta de final, transmissão da Pan, de Nilson César. Palmeiras tem uma prioridade, ir bem nos mata-matas. Quem sabe na Libertadores ser campeão, aí na Copa do Brasil vai deixar de lado. Mas caso não consiga a conquista da Copa Libertadores, quer voltar à Libertadores do ano que vem. Com isso, o caminho mais curto e mais fácil, entre aspas, seria a Copa do Brasil. Palmeiras vai ter as vozes de Edu Dracena, Keno, Zé Roberto, que não atuaram na última partida contra a Ponte Preta. Jean, ainda é dúvida, alguns jogadores não podem atuar nessa competição. Caso de Mike, Juninho, Luan e Bruno Henrique, ainda nem estreou com a camisa palmeirense, pode estrear no final de semana diante do Grêmio. Mas aqui ainda vamos falar do Palmeiras para esse jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Guerra é o nosso convidado aqui na Pan. Adaptação rápida ou não foi bem assim? Fala o venezuelano, que vem bem com a camisa palmeirense e no último jogo fez 2 gols.
Rápida não foi, e fácil tampouco. Penso que todo cambio tem seu processo, e eu solamente trabalho para estar preparado a la hora de jogar. Puedo falar que o começo foi muito difícil, porque senti muito ritmo en el campeonato paulista y me costó mucho. Ahora siento mucha confianza. Tengo que hablar que mis compañeros entienden mejor mi fútbol y el cuerpo técnico sabe preparar los partidos. Entonces se me ha hecho, digamos que fácil en ese sentido, porque me están dando la responsabilidad y la estoy asumiendo bien.
A chegada de Cuca melhorou o futebol do Guerra? Ele sentiu isso realmente? Foi a chegada de um novo treinador?
Puedo falar que la confianza la tengo hoy en día. Agradezco a mis compañeros porque ellos me dan la confianza. Agradezco a Cuca y su cuerpo técnico, agradezco a la directiva, a la torcida que siempre está allí apoyando, no solamente a mí, sino a todos los compañeros. Y pienso que todo está en la confianza. Me siento hoy en día con mucha confianza y pienso en trabajar, porque esa es la clave de todo, el trabajo. Y agradezco una vez más a mis compañeros, porque en el campo de juego son 11 contra 11, y yo no puedo hacer nada si no está Cheche, si no está Dudu, si no está C. Yo dependo de mis compañeros, entonces ellos me facilitan el trabajo y agradezco mucho a los compañeros, porque ya me conocen el estilo de juego y esperemos que sigamos así para seguir ganando juego.
Por que com Eduardo Batista o Guerra não se sentiu tão à vontade no time, não teve esse mesmo desempenho de início? Foi por adaptação, foi por estilo diferente de jogo? Ele fala a respeito.
Utilizam esquemas de jogo muito diferentes. Eduardo me utilizava de interior por la derecha. Aí era uma posição que eu havia jogado em Atlético Nacional com o professor Osorio. Pero me sentía delimitado porque no tenía mucha libertad dentro de la cancha. Y siempre he hablado que yo me siento mejor jugando suelto, de media punta o de 10. Y el profesor Cuca utiliza ese esquema. Entonces, el año pasado yo jugué en Atlético Nacional allí y me fue muy bien. El profesor Cuca me habla mucho de que juegue libre, que juegue como yo sé, pues. Entonces es algo que lo asimilé bien y me da toda la confianza. Y como lo dije ahora, me siento con bastante confianza y bastante seguro en lo que estoy haciendo.
Y sobre o Borja, né? Ele está tendo dificuldades, não está agradando, não está indo bem. Sobre o Borja, fala o Meia Guerra do Palmeiras.
Sí, yo hablé sobre la adaptación. No es fácil porque en el fútbol brasileño hay mucha más dinámica y hay más contacto con el jugador, y a eso hay que cambiar el chip rápido. Con la diferencia de Borja de la mía, yo puedo decir que tengo un poco más de experiencia de edad y Miguel necesita es confianza solamente, y él tiene la confianza de profesor Cuca, porque él nos lo ha hecho saber. Tiene la confianza de todos, de los compañeros, torcida, directiva. Él está tranquilo porque él sabe que él puede dar más, y se lo hemos hecho saber a él. Él quiere hacer gol, y bueno, se le entiende, porque un delantero vive del gol. Entonces hemos hablado para él que esté tranquilo, que juegue como él sabe, que él no tiene que ver videos de los demás jugadores, él tiene que ver videos de él mismo, de lo que hizo en Atlético Nacional. Y una vez se lo dije, pero Miguel está tranquilo porque él sabe que puede dar más. Y estoy seguro que él, dentro de poco, él va a empezar a hacer lo que más le gusta, que es hacer gol. Cuando él hace gol, está feliz.
Y para fechar, né, o Guerra citou, o Borja vê vídeo de jugadores, ele assiste vídeo de jogadores brasileiros, é isso mesmo? Ele comenta essa situação do colombiano do time do Palmeiras.
Es porque él me falaba el otro día que él le veía vídeo de Ronaldo cuando jogaba, Ronaldinho. Y yo le falei a él que no precisa de eso. Es un buen jugador, hay que olear todo lo mejor de él, pero él tiene que ver vídeo de lo que él hizo año pasado con Atlético Nacional, que fue todo bon. Entonces, era qué mejor motivación que verse uno mismo y sacar todo lo bueno que uno hace.
Este então Guerra aqui na Jovem Pan, provável Palmeiras, Fernando Prass no gol, Fabiano, Mina, Edu, Dracena e Egídio. Jean ou Gabriel Furtado, Tietê, Roger Guedes, Guerra, Dudu e William. Para o jogo contra o Grêmio no final de semana, alguns jogadores podem ser poupados, Palmeiras já não terá para essa partida Mina, Guerra e Tietê, os três suspensos. Sobre Diego Souza, a expectativa é que o Palmeiras volte a conversar com o Sport, com o atleta, após a final dessa quarta-feira do Campeonato Pernambucano. O Sport garante que Diego Souza não vai deixar o clube de Recife, não vai voltar ao time do Palmeiras. O Palmeiras vai lançar o uniforme número 2, que estreia no dia 9 contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O time está há 11 meses invicto jogando na Arena Palmeirense e hoje pode chegar ao gol de número 150 no seu estádio. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Muito obrigado pelas informações, Fred Júnior. E agora o São Paulo. Está fora de Sul-Americana, de Copa do Brasil, não joga, né? E se prepara para pegar o Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Gringaiada chegando. São Paulo se reforçando, mas está lá embaixo, na rabeira do campeonato. Detalhes do Tricolor com Felipe Altarujo. Diga lá, Felipe.
Pois é, Espímpulo, boa tarde também para o ouvinte da Pan aqui no Jornal de Esportes. O São Paulo não vai jogar hoje, mas mesmo assim está tendo uma semana agitada, com reforços sendo apresentados, outros fazendo exames. Ontem à tarde, no CCT da Barra Funda, dois jogadores foram apresentados e dois gringos que você tanto gosta, né, Espímpulo? Arboledo, zagueiro equatoriano, joga na seleção do Equador. As referências dele são muito boas. Ele estava na Universidade Católica de Quito e o Jonathan Gomes, meio argentino, que vem do Independiente Santa Fé da Colômbia, com passagem pelo Rosário Central. Esses dois jogadores, então, apresentados ontem à tarde. Aliás, Jonathan Gomes lembra um pouco a cara do Messi, pelo menos na aparência. Ele comentou a semelhança, disse que a cara pode ser parecida com a do Lionel Messi, mas de perna de futebol são bem diferentes.
Ah, de cara pode ser, sim, a cara, mas a perna tá seguro que não, essa não.
Aí o Jonathan Gomes e o Arboleda também falou com a imprensa, disse estar feliz por jogar ao lado do seu ídolo Diego Lugano e também do Rodrigo Caio, um dos melhores defensores do continente, na opinião do Arboleda.
Creo que jugar con estar acá con grandes jugadores, tanto como Lugano y Rodrigo Caio, creo que es lo mejor que me pudo haber pasado. Para mí son grandes personas, grandes futbolistas.
Esse é o Arboleda, apresentado ontem no São Paulo, junto com o Jonathan Gomes. Olha só, Espímpulo, Jonathan Gomes pegou a camisa número 33, enquanto o Arboleda pegou o número 4. De quem que era o número 4? Do Lucão, ou seja, parece que realmente chegou ao fim o ciclo do Lucão no São Paulo. O diretor de futebol do clube, Vinícius Pinotti, falou sobre isso, negou que o Lucão esteja afastado do time, mas confirmou que ele está mesmo de saída.
Se fosse para treinar separado e ser afastado, já teria sido. O Lucão continua treinando. Eu vou repetir o que eu disse na outra entrevista, ele manifestou publicamente a vontade de deixar o São Paulo, manifestou para mim dentro da minha sala que queria sair e vai ser respeitada a vontade dele. Eu repito, fica no São Paulo quem tem vontade de vestir a camisa do São Paulo.
É, pelo visto o Lucão vai deixar o São Paulo mesmo, ele é muito perseguido pela torcida do Tricolor e vai atrás de novos ares. O Vinícius Pinotti falou também sobre Petros, meia ex-Corinthians, atualmente no Betis, a Espanha, ele realmente deve ser anunciado em breve como reforço do São Paulo.
Petros fez exame hoje, tá fininho, tá inteiro, a gente tem algumas questões burocráticas aí para ajustar a própria transferência e depois a regularização dele, então... Se tivesse jogo quarta, ele amanhã, fisicamente, ele está pronto para jogar.
Arboleda e Gomes apresentados, Petros muito perto, pode chegar mais alguém? Pinotti responde.
Pode ser que chegue mais um zagueiro, só. Por aí, não tem muito... O elenco já está qualificado, é um elenco grande, e a gente também tem a preocupação de não inchar e dar opções para o técnico, mas sem inchar o elenco.
Thaís Pímpolo, esse é o Vinícius Pinotti, diretor do São Paulo. Esse zagueiro que ele falou pode ser Aderlan Santos, do Valência, da Espanha, mas não seria uma negociação tão barata. O Tricolor fez proposta, agora aguarda a resposta dos espanhóis sobre Aderlan Santos. Para fechar aqui essas informações do São Paulo, Pinotti falou sobre a situação do Matheus Jesus, volante da Ponte Preta, não descartou a vinda dele por empréstimo, mas a negociação também segue em andamento. Falou sobre o Rogério Ceni. O Pinotti falou que mesmo com resultados não sendo tão bons, o momento, o trabalho, a metodologia e a filosofia do Rogério estão agradando e que a ideia é sim manter o treinador até o final do contrato dele, que é dezembro de 2018, e se possível até renovar o contrato com o Rogério depois disso. São Paulo joga no final de semana, enfrenta o Flamengo na Ilha do Urubu pelo Campeonato Brasileiro. Jogo no domingo à tarde. Márcio Espímpolo.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Altarujo. Detalhes do São Paulo que pega o Flamengo fora de casa, uma dobradinha fora de casa. Flamengo e depois Santos pelo Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 20, Jornal de Esportes na Pan.
Jornal de Esportes.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Samsung Dual Core super leve com memória de 4GB, HD de 500GB e Windows 10. Na Loja 100, só 1.790 à vista ou em 10 de 179 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Samsung Dual Core. Tela HD de 14 polegadas e HDMI. Na Loja 100, só 10 de 179 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Jovem Pan!
Quarta-feira é noite de muito futebol no seu rádio. Jovem Pan! O Palmeiras joga contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, no caminho de mais um título nacional. A partir das 21h, você já entra no aquecimento para esse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto da Arena do Verdão. Simultaneamente, você não perde um lance de Flamengo e Santos pela Copa do Brasil e de Patriotas da Colômbia e Corinthians, que jogam pela Copa Sul-Americana. Futebol é aqui, na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Cerveja Proibida, beba com moderação. E Toril. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Jornal de Esportes.
Vamos falar do Corinthians, que joga pela Sul-Americana contra o Patriotas da Colômbia, hein? Belo adversário do Corinthians, tem que vencer, porque não é um time tão conhecido assim que mete medo no Corinthians do Carilli, que vive grande fase. O André Ranieri tá aqui, vem com detalhes do Corinthians. E aí, André Ranieri, boa tarde.
Fala, Márcio Espímpolo, boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Corinthians tem esse compromisso diante do Patriotas, é um lugar difícil de chegar, né, em Tunja, que fica a 130 quilômetros de Bogotá. Corinthians foi de avião para Bogotá, depois pegou o ônibus, fez ontem o primeiro e único treinamento em Tunja mesmo, antes dessa partida que acontece no estádio lá Independência diante do Patriotas. E em relação ao jogo anterior, vitória sobre o Grêmio por 1-0 no Campeonato Brasileiro, Corinthians vai ter 5 mudanças, né? 4 jogadores titulares que vão ser preservados, mais o Gabriel, que estava suspenso, não atuou no final de semana e que será titular. Ele volta na vaga do Paulo Roberto, que foi bem contra o Grêmio, mas vai ficar no banco de reservas nesta quarta-feira diante do Patriotas. Então essa é uma mudança. As outras mudanças: Jô, Jadson e Maicon nem viajaram para a Colômbia, ficaram em São Paulo. Desgaste físico muito grande. O Casim vai ter uma oportunidade no ataque do Corinthians. Marquinhos Gabriel, que quando tem entrado muito bem, entra na vaga do Jadson, e o Camacho vai ter uma oportunidade no lugar do Maicon, né? O Corinthians, portanto, bem modificado com uma equipe mista para enfrentar o Patriotas, que, como você disse, não é uma equipe de tanta tradição na Colômbia, né? Primeiro confronto internacional que vai ter e justamente vai pegar o Corinthians na Copa Sul-Americana, segunda fase da competição. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes e ouvir o técnico Fábio Carilli. Ele fala sobre os desfalques do Corinthians nesse jogo, jogadores que foram preservados, e também o que ele espera, qual a postura que ele espera do Patriotas.
Então vamos esperar o que o jogo vai mostrar, né? A gente tem alguns cuidados, sim. O Jô vinha de uma sequência grande, o Jadson sentiu uma pequena dor, nada preocupante, né, depois do jogo contra o Grêmio, né, o Maicon de uma sequência grande, a gente estava vendo já que alguns jogos ele estava batendo cansaço, o Arana a mesma coisa, 23 jogos seguidos do Arana, né, por isso a ideia de segurá-los, mas é um trabalho mesmo em conjunto aí, e o jogo pode mostrar muita coisa, se a gente pode tirar mais algum jogador ou não durante o jogo.
Aí então o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, né, odeia os jogadores que não viajaram, mas tem também o Guilherme Arana, que não vai para a partida. O Guilherme Arana, aliás, vai ficar no banco de reservas. Foi para a Colômbia, mas fica no banco de reservas. O Moisés terá uma chance como titular, então, ao todo 5 mudanças, né, uma equipe bem modificada. O Patriotas estudou bastante o Corinthians, estudou tanto a história do clube, como também os últimos desempenhos. Os jogadores têm assistido muitos vídeos, né, ultimamente, inclusive o técnico Diego Corredor, ele é ex-jogador de futebol, tem 35 anos de idade, começou como auxiliar e foi bem e está no comando do Patriotas, e dizem que ele é um discípulo de Juan Carlos Osório, um perfil mais ou menos parecido. Tem o técnico do Patriotas que pega o Corinthians nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Então vamos à escalação do Corinthians, já confirmada pelo técnico Fábio Carilli. Cássio é o goleiro, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés. Gabriel de volta ao time depois de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro. Camacho, Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho e Romero. E na frente o atacante Casim, né? Esse é o time do Corinthians. O Romero nem jogaria, seria preservado, mas como ele levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio e vai perder o jogo diante do Botafogo, ele foi de última hora lá e foi confirmado, vai pegar o Patriotas nessa noite pela segunda fase da Copa Sul-Americana. É o jogo de ida na Colômbia. Espimpulou.
Muito obrigado, André Ranieri. Meio-dia e 27. José Manuel de Barros também tem informações aqui no Jornal de Esportes. Pois não, Zé?
Dois brasileiros vão a campo hoje pela Copa Sul-Americana. 19 e 15 na Argentina, a Chapecoense enfrenta o Defensa e Justiça, aquele mesmo que eliminou São Paulo na Sul-Americana do ano passado. Às 21h45, em Tunja, na Colômbia, será a vez do Corinthians enfrentar o Patriotas, equipe desconhecida principalmente para o futebol brasileiro. Amanhã mais dois brasileiros entram em campo pela Copa Sul-Americana. A Ponte Preta enfrenta o Sol de América do Paraguai e o Fluminense vai receber o Universidade de Quito. Os outros brasileiros na competição, Flamengo e Sport Recife, jogam no começo do mês que vem. Falando nisso, as equipes ganharam cerca de um mês para a inscrição de novos jogadores na Sul-Americana. Isso também vale para a Copa Libertadores da América. Até o dia 8 de agosto, equipes que vão jogar a próxima fase da Libertadores poderão fazer inscrições de 6 jogadores, substituindo 6 jogadores na lista que já tem de inscritos na Comebol, 48 horas antes do jogo por esta fase. Na Sul-Americana, até o próximo dia 25/7. E aí, dependendo da data que jogar, vale também 48 horas antes. Destaques da Copa Sul-Americana aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado, Zé. Vamos a Londres? Alfredo Luiz Filho.
Depois de quase 30 anos, a Inglaterra ainda busca os culpados pela tragédia ocorrida no estádio Hillsborough, em Sheffield, quando 96 torcedores do Liverpool morreram e mais de 700 ficaram feridos. Nesta quarta-feira, o Ministério Público apontou 6 pessoas de serem as responsáveis pelo maior desastre do futebol inglês, ocorrido no dia 15 de abril de 1989 e lembrado até hoje. O principal personagem é David Duckenfield, comissário da polícia responsável pela segurança no estádio no dia do jogo. Ele foi acusado de homicídio culposo de cada vítima por negligência grave, já que partiu dele a ordem de liberar a entrada em um dos portões que causou a superlotação do estádio. Outros 3 membros da polícia também foram denunciados. Um por má conduta ao ocupar um cargo público e outros 2 por atrapalhar o curso da justiça, assim como o procurador que cuidou do caso na época. Um ex-funcionário do Sheffield Wednesday, clube responsável pelo estádio, foi acusado por violar a legislação quanto às normas de segurança pelas péssimas condições do local. Os torcedores do Liverpool sempre carregaram a responsabilidade pela tragédia associada ao abuso de álcool e à violência, já que a Inglaterra sofria com os hooligans. Ao longo do tempo, porém, foi se descobrindo que os relatórios haviam sido adulterados e forjados justamente para jogar a culpa em cima das vítimas. O desastre de Hillsborough mudou o rumo do futebol inglês, com o fim das grades para separar a torcida do gramado e a obrigatoriedade das cadeiras numeradas. Anualmente, o Liverpool presta homenagem às vítimas e mantém em seu estádio, o Anfield, um memorial com o nome dos 96 torcedores mortos. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho, para a Jovem Pan.
E com o Alfredo estamos colocando um ponto final na edição desta quarta-feira do Jornal de Esportes. Uma quarta-feira com muito futebol, hein? Hoje o que não falta é bola rolando aqui na Jovem Pan, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tudo isso aqui na Jovem Pan para você. Final do Jornal de Esportes, vem aí o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira e toda a rapaziada. Fique ligado aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.